Hoje é quinta-feira, 19 de maio. Quais são os temas do Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Augusto Viva, muito boa tarde. O setor da hotelaria em Lisboa pede um novo aeroporto na capital. Em resposta, ao autarca Carlos Moedas foi taxativo. Diz que o aeroporto tem de avançar já, para bem de todos, independentemente da localização. Caso contrário, não vai ser possível responder à retoma do turismo em Lisboa e no país. Na freguesia de Alcanhões, no concelho de Santarém, vão ser investidos 12 milhões de euros numa unidade de secagem de frutos secos, um investimento que traz desenvolvimento e postos de trabalho a uma zona rural. Arranca esta quinta-feira à noite o Rally de Portugal. São 4 dias de um evento que atrai milhares de pessoas, uma centena de concorrentes, mais do que a prova em si. Aqui no Portugal em Direto, queremos perceber o impacto que o Rally tem na economia da região centro. O certo é que funciona como uma espécie de rampa de lançamento de um território que desta forma se projeta para o mundo. Hoje, nos apetites caldos nossos, vamos servir e saborear a carne de cachena criada na Serra da Peneda Soajo. É a mais pequena raça bovina portuguesa e uma das mais pequenas do mundo. Tem denominação de origem protegida. Trata-se de uma carne suculenta, ligeiramente úmida, bastante saborosa, que pode ser confeccionada de várias maneiras. Sugiro que fique por aí para provar adiante.
Portugal em Direto, edição de quinta-feira na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Começa agora. Edição da jornalista Cláudia Costa.
O presidente da Câmara de Lisboa reuniu com a Associação de Hotelaria de Portugal, que pediu ao autarca para ajudar o setor a não perder clientes, isto numa fase em que há um claro aumento da procura. Uma oportunidade também, Erlinda Brandão, para falarem e pedirem o novo aeroporto de Lisboa. Carlos Moedas, na resposta, foi taxativo, diz que a obra tem de avançar já para conseguir responder à retoma da atividade turística.
Os próximos anos são decisivos e não haver um aeroporto para responder à procura vai atrasar a retoma do turismo em Lisboa e no país. Foi o que disse Bernardo Trindade, o novo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, enquanto olhava para o presidente da Câmara de Lisboa.
Foram colocadas dúvidas quanto às conclusões do processo da avaliação ambiental estratégica. Estas dúvidas determinarão um atraso na conclusão e consequente reabertura desta infraestrutura para um período qualquer coisa a rondar 2030. A pergunta que eu faço é se nos podemos dar ao luxo do período de 2022 a 2030 de perder clientes, de dispensar slots, de ausência de respostas relativamente a um cliente um pouco por todo o mundo que quer visitar Lisboa.
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, foi de resposta pronta.
Aeroporto, já. Nós precisamos de um aeroporto. Se ele é num sítio ou noutro, isso deve ser uma decisão técnica. Mas o aeroporto tem que avançar para bem de todos. Mais do que de pensarmos se a decisão é melhor numa determinada localização ou noutra determinada localização, nós precisamos realmente de um novo aeroporto. Obviamente que teremos ainda durante muitos anos uma Portela mais um, mas para mim a posição é clara.
O presidente da Câmara de Lisboa também ouviu as queixas dos hoteleiros com a proposta aprovada pelos vereadores da oposição para eliminar o trânsito automóvel na Avenida da Liberdade todos os domingos e feriados.
A forma como tudo isto foi conduzido. A Associação de Hotelaria de Portugal não foi ouvida sobre este tema. É um tema que preocupa os hoteleiros em Lisboa e, desse ponto de vista, exigimos ser ouvidos neste processo.
Também aqui, Carlos Moedas foi de resposta pronta.
Tenha essa certeza, eu não vou implementar esta medida enquanto não tiver a prova que ela é uma medida boa para a cidade e uma medida que não tem um efeito económico negativo, que terá certeza absoluta, sobretudo numa área, num tempo de retoma económica.
O presidente da Câmara de Lisboa também reconheceu que está a sentir dificuldades em garantir a estabilidade na governação na capital.
Comigo contam, obviamente, como um político que vai trabalhar sempre no sentido dessa estabilidade. Mas não posso fazê-lo sozinho. Não posso fazê-lo sozinho quando tenho, na própria Câmara Municipal, vereadores que decidem proibir de um dia para o outro o alojamento local, não percebendo que proibir o alojamento local faz com que há uma corrida às licenças do alojamento local nesse próprio dia. Não posso ter realmente situações em que, como há poucos dias na Câmara, ter a oposição a não deixar um projeto, que é um projeto no Convento das Mónicas, de um hotel em que chumba o projeto, mesmo o projeto tendo cumprido toda a legalidade.
Neste encontro com hoteleiros, deixou ainda o desafio para que os hotéis se adaptem e ajudem no combate às alterações climáticas, por exemplo, eliminando plásticos de uso único, gerindo o desperdício alimentar ou consumindo produtos locais.
O autarca de Lisboa a tomar assim o pulso ao setor da hotelaria e também do turismo na capital. Em sentido contrário, em São Jorge, nos Açores, o turismo está a cair a pique. A crise sismo-vulcânica completa hoje 2 meses e são várias as áreas afetadas na ilha pela quebra do turismo devido aos sismos. As empresas de animação turística, por exemplo, algumas delas consideradas radicais, têm cancelamentos na ordem dos 90%. A jornalista Eduarda Mendes foi perceber em que estado se encontra o setor em São Jorge.
O discurso não é novo, os receios são iguais a outras áreas do setor turístico. As empresas de animação turística sofreram cortes nos últimos meses, que rondam entre os 70% e os 90%.
Neste momento estamos a 10%. 10%? Sim. E está a arrancar, agora estamos a começar a receber clientes, mas temos muitos cancelamentos. Embora tenha a entrar reservas, comparado com o ano passado, né? O ano passado a empresa tem 22 anos e o ano passado foi o ano que tivemos mais clientes. E fomos uma das empresas a enquadrar mais pessoas no Canyon nos Açores. Este ano nem vamos chegar a 1/4 do ano passado, de certeza.
O mês de Abril ia ser o melhor mês de Abril de sempre e tornou-se, se calhar, não foi o pior de sempre, mas não teve nada, fizemos 20% das reservas para Abril, uma média de 20, 30% aqui que iríamos ter para fazer o mês de Abril.
Luís Paulo Petencourt, da empresa Aventura, e Márcio Avelar, da empresa Mar Azores. As empresas tiveram a sua atividade suspensa, já retomaram, mas com cuidados e preocupações extra.
Estamos a trabalhar, mas com níveis de segurança, mais portas de resgate, mais linhas de saída, e tudo sempre com cuidado, porque a gente vive por cima do fogo, e isto qualquer dia pode estremecer, e a gente tem que cuidar de nós e dos clientes também.
A perspectiva, se calhar, algumas empresas, espero que não seja a nossa, isto pode ser o fechar portas, porque sem gente não há economia local, e isso poderá eventualmente trazer graves problemas a curto prazo, não a longo prazo. A curto prazo, porque se calhar empresas que estão aqui na corda bamba poderá se refletir de uma forma muito negativa.
As marítimo-turísticas têm sido uma alavanca de promoção regional no setor do turismo, seja por mar ou por terra.
A crise sismo-vulcânica da Ilha de São Jorge, nos Açores, completa hoje 2 meses. Foram registados mais de 34 mil sismos, cerca de 280 foram mesmo sentidos pela população. 12 milhões de euros de investimento na freguesia de Alcanhões, no concelho de Santarém, no Ribatejo, vai criar mais de 30 postos de trabalho diretos. A aposta é numa unidade de secagem de frutos secos, mais concretamente de nozes. A conhecida capital do vinho do distrito tem cerca de 1.500 habitantes. A chegada de um projeto empresarial desta natureza, desta grandeza, vai dinamizar a economia de uma zona rural, Paulo Oliveira.
As nogueiras foram plantadas em 2018 e começam agora a dar as primeiras nozes. O empresário à frente deste projeto, João Nogueira Sanches, explica o que está a acontecer na freguesia de Alcanhões, no concelho de Santarém.
Aqui em Alcanhões existem duas empresas novas. Uma chama-se Trilho Saloio. É uma empresa que se dedica às nogueiras, portanto tem plantadas 180 hectares de nogueiras e dedica-se também ao olival, tem cerca de 180 hectares de olival. Entretanto, criou-se uma outra empresa chamada GoNut, que é a empresa que vai fazer o processo de lavagem, de retirada de cascão, secagem, calibragem e embalagem das nozes.
Um investimento crucial para a região que vai trazer emprego e perspectivas de expansão do negócio.
Todo este investimento já gerou 11 postos de trabalho que já estão e efetivos. E vai gerar até cerca de 22, 23 postos de trabalho. Todo este investimento, contando com as plantações, com as instalações, com os equipamentos, é um investimento que rondará os 12 milhões de euros. Nós estamos dimensionados nesta primeira fase até o ano de 2030 para uma capacidade de processar 1.700 toneladas de noz. Agora temos capacidade de ir expandindo, já temos um plano de expansão de instalações.
Esta unidade empresarial dedicada às nozes é o resultado também do trabalho da autarquia de Santarém na captação de investimento para a região ribatejana. O vereador do Urbanismo, Diogo Gomes, fala da mais-valia deste tipo de investimentos para as localidades rurais do interior.
Estamos a falar de tratamento e transformação de nozes. Vamos ter também a embalagem de miolo inteiro e de metades, e que isto pode criar aqui uma dinâmica engraçada. Atualmente, Alcanhões é uma terra vinheteira, a capital do vinho, e pode também vir-se a assumir como uma capital dos frutos secos. Nós estamos servidos de um conjunto de vias de comunicação que nos permitem alavancar estes investimentos. Permite também ter vantagens naquilo que é a redução nas taxas municipais.
Nogueiras e Oliveiras, nos terrenos da freguesia de Alcanhões, um investimento de 12 milhões de euros que traz desenvolvimento e emprego a uma zona rural.
Ou seja, um empurrão para a economia local, a plantação de nogueiras e a transformação e secagem dos frutos secos vai criar para já 30 postos de trabalho diretos numa localidade com menos de 1.500 habitantes. O município de Leiria acaba de lançar uma plataforma online na internet para atrair investimento e promover o concelho a nível nacional e também no estrangeiro. Chama-se leiriaeconomia.pt. Tem por objetivo atrair mão de obra, novas empresas e mostrar um concelho Lourdes Dias com qualidade de vida.
Leiria, uma cidade dinâmica, é assim que se apresenta o município no novo sítio da internet leiriaeconomia.pt. Localizado no centro litoral do país, num território que se estende até ao mar, a autarquia quer com esta plataforma atrair novos investimentos, diz a vereadora do Desenvolvimento, Catarina Louro.
Disponibiliza informações sobre o nosso concelho, zonas industriais, indicadores em termos de qualidade de vida, a ligação às principais associações empresariais e ao Politécnico de Leiria. Portanto, queremos dar a conhecer quais as nossas mais-valias para investidores, mas não só, também para pessoas que, utilizando agora esta oportunidade do teletrabalho, também procuram novos territórios para se fixarem. E, portanto, o que tentámos criar aqui um match entre quem procura viver, quem procura trabalhar noutro espaço que não as principais cidades do país, as principais capitais, com também a parte económica, portanto, a oferta, quer seja das nossas, especialmente das nossas empresas locais.
Uma opção para investir, mas também para viver, a plataforma lançada pelo município, também foi criada para mostrar um território com qualidade de vida.
Quando estamos a falar de investimento e de empresas, nós estamos a falar especialmente de pessoas, não é? Que trazem as famílias e que precisam de uma série de respostas para garantir a sua qualidade de vida, seja em termos de educação, cultural, desporto. E, portanto, nós queremos partilhar todas essas informações sobre o nosso concelho.
Nesta primeira fase, a plataforma leiriaeconomia.pt constam os indicadores mais relevantes do concelho para que investidores e trabalhadores consigam perceber com o que contam no município de Leiria. Catarina Louro diz que no futuro esta plataforma de promoção do concelho vai estar ligada ao espaço empresas e ao gabinete de inserção profissional.
Leiriaeconomia.pt tem por objetivo atrair mão de obra, novas empresas e mostrar um concelho com qualidade de vida. No concelho da Chamusca, jovens e crianças ucranianas tentam adaptar-se à nova vida, à nova escola, num país diferente, com um clima muito bom e uma ótima comida, segundo dizem. Para facilitar a integração, professores de português reforçam o acompanhamento dos alunos e há mesmo jovens ou colegas de carteira que voluntariamente traduzem para inglês a matéria que é dada na sala de aula. O repórter João Ramaninho foi ao agrupamento de escolas da Chamusca e falou com um dos jovens ucranianos que frequentam uma turma do nono ano.
Bom dia, boa noite, obrigada, olá.
As palavras são de Alexander, um jovem ucraniano de 15 anos que, acompanhado da família, conseguiu escapar da guerra e já na Chamusca começou a aprender português. Frequenta uma turma do nono ano e diz que a escola portuguesa é diferente. O mais difícil é mesmo a língua, mas os colegas ajudam.
Because I don't know Portuguese and it is very difficult to study.
É um pouco difícil aprender, porque não sei falar português, mas os colegas são boas pessoas, simpáticos, às vezes brincalhões, mas dão uma grande ajuda na integração.
O futuro é uma incógnita, mas para já quer ficar na chamusca. De Portugal só tem boas referências.
O
clima em Portugal é muito bom, a comida é excelente e tem paisagens naturais muito bonitas. E ainda por cima, com o oceano, as pessoas são muito simpáticas. Não sei o dia de amanhã, mas para já quero ficar em Portugal, pois é um país muito acolhedor.
Alexander recorda que para trás deixou um cenário de destruição. Uma das habitações da família também foi bombardeada.
Eu tenho duas casas na Ucrânia. Uma está intacta, a outra foi destruída.
Já na chamusca, Alexander tem o apoio de Fátima Silva, uma professora de inglês que ajuda na integração.
Ele foi muito bem acolhido na turma. O Alexander é um aluno muito motivado, muito interessado, e ele próprio, quando não está a compreender, recorre ao tradutor ou ao telemóvel para perceber o que está a acontecer na aula.
Alex, como é tratado pelos colegas, conta também com a preciosa ajuda de um colega de carteira, Alexandra Moreira, que traduz de português para o inglês a matéria que os professores dão nas aulas.
Eu tenho de traduzir grande parte das coisas que são ditas, mas depois ela acaba por perceber as palavras e tenta dizê-las, depois eu explico-lhe o significado e ele percebe. Está na mesma carteira que eu. Ao longo do tempo ele vai se integrando com toda a gente.
Atualmente, um jovem e 5 crianças estão integradas em diferentes turmas da chamusca, com vários tipos de apoio, como explica Teresa Carriço, presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas da Chamusca.
Temos alguns jovens que se disponibilizaram para trabalhar com estas crianças e jovens na língua inglesa. Nós, escola, temos o chamado português de língua não materna e criámos, portanto, um apoio complementar àquilo que é a integração na turma e na escola, com um apoio tutorial específico no âmbito da língua portuguesa. Estão a ter 2 vezes por semana um contacto mais próximo com o professor de língua portuguesa.
Depois da fase de instalação, jovens e crianças ucranianas adaptam-se a novos contextos educativos com apoio da Câmara Municipal e Comunidade Escolar da Chamusca.
Adaptam-se assim a uma nova vida, à nova escola, com a ajuda de professores e também de colegas. O município de Lisboa vai contratar mais 80 novos efetivos para o Regimento de Sapadores Bombeiros. O anúncio foi feito por Carlos Moedas, que participou esta manhã nas comemorações do Dia da Unidade do Regimento. O autarca diz que a aposta do município é promover a qualificação dos profissionais e criar melhores condições de trabalho. Ora, o presidente da Câmara de Lisboa reforçou também a ideia de que o município está empenhado em ter mais quartéis em Lisboa.
Estamos ainda cientes da necessidade da construção de novos quartéis e vamos fazê-lo. Queremos igualmente concretizar profundas obras de requalificação e reestruturação nos vossos quartéis, no âmbito do plano de investimento.
Carlos Moedas lembrou que em fevereiro foi lançada a obra do futuro quartel de comando e formação do Regimento de Sapadores Bombeiros em Chelas. Salientou ainda a necessidade de um novo quartel entre Alcântara e Cais de Sodré.
A carne da cachena, acompanhada com arroz de feijão terrestre, um feijão miúdo das serras da Peneda e Soajo, pode ser feita de várias maneiras.
E vamos saber quais na rubrica Apetites Cá dos Nossos.
Daqui a pouco já nos vamos sentar à mesa, para já aceleramos os motores. Arranca hoje à noite o Rally de Portugal, é a 4ª etapa do Mundial de Rallies de Coimbra, com uma inédita super especial até Faf. São 4 dias com um recorde de pilotos inscritos, 100 de concorrentes, milhares de pessoas, numa edição que assinala os 50 anos do Mundial de Rallies. O repórter Horácio Antunes foi conhecer as emoções de quem vive o Rally de Portugal na região centro, um evento que tem um grande impacto na economia regional e que ajuda a promover um território que desta forma se projeta para o resto do mundo.
Centrado no centro e no norte do país, o cronómetro do Rally de Portugal começa a contar numa super especial noturna em Coimbra. Uma estreia e uma das principais novidades para este ano, 3 km em circuito fechado na margem esquerda do Mondego, onde foram construídas bancadas para 4 mil lugares sentados, com bilhética e mais 1000 lugares livres. O presidente do município, José Manuel Silva, apela ao público para que as normas de segurança não sejam infringidas.
Vai ser um momento único no rally e na própria cidade. Temos que garantir que tudo funciona com a máxima segurança, quer dos pilotos, quer das pessoas que vierem assistir à prova. Mas se alguém puser em risco as regras de segurança, a super especial é eliminada.
Depois do arranque em Coimbra, os pilotos seguem para as grandes emoções da terra batida. O Rally de Portugal traz sempre milhares de pessoas aos troços da Lousã, Góis e Arganil. Esta sexta-feira de manhã em Vilarinho, Idália Duarte espera voltar a encher o seu café como em 2019, antes da pandemia.
Foi muito bom, havia de ser ao menos uma vez por ano assim. Foi porreirinho, foi muito bom, muita gente. Já o estufanei ali ao vizinho, a ver se o vizinho estava aqui, uma entradazinha que ele tem aqui, para nós pôrmos lá um balcão e assim as bebidas, e ele disse que sim.
São momentos do rally que Manuel Mendes não esquece.
Centenas de pessoas aqui, e a malta come e bebe aí, e faz aquelas algazarras, é porreiro, é divertido. Este ano deve ser um enchente mesmo, a sério.
O rally traz sempre um impacto muito importante para estes concelhos, como salienta Luís Antunes, presidente da Câmara Municipal da Lousã.
Tem um impacto direto e indireto muito significativo e que pensamos que é para toda a região e em particular para o Conselho da Lousã um motivo de orgulho e consolidamos a nossa posição naquilo que é a organização global do Rally de Portugal e afirmar esta região de Coimbra e a região centro a vários níveis e através do Rally de Portugal, que é um evento de impacto mundial.
Já em Góis, na pequena localidade do Sobral, onde vivem apenas 8 pessoas, o Cantinho das Recordações de Carlos Jesus vai estar de novo de portas abertas para mostrar as muitas relíquias oferecidas por muitos amigos e pilotos de rallies.
Os pneus do Carlos Bica, do Jorge Bica, tem a garrafa de champanhe do Alex Fiório, as luvas do Rui Madeira, portanto há aqui um conjunto de recordações. Sempre que há o rally nós estamos aqui para receber amigos.
Vai ser difícil chegar aos números do passado, mas este amante do rallies espera uma grande festa.
Do passado eram essas encostas cheias de gente, era também agora vamos ver, houve o período de pandemia, houve também anos em que o rally não vinha cá, é muito importante. É importante que, efetivamente, as pessoas venham a estes territórios, porque é sempre uma festa.
Com menos energia, mas com a mesma motivação, a mãe de Carlos, Conceição Almeida, jamais vai esquecer o lugar que ocupou ao lado de Rui Madeira. No carro do campeão do mundo, em 1995, então taça FIA da classe de produção, foi um ano depois, fez parte do vídeo de promoção do Rally de Portugal.
Ai, que bem que se andava. Eu adorei. Ele ia com mais receio de mim, que ele andava depressa, mas eu ainda gostava que ele andasse mais. Foi uma coisa que nunca vou esquecer, os dias que andar. Era gente por todo o lado, era bonito.
O Rally de Portugal é uma mais-valia que vem do passado e quer continuar no futuro, como refere Rui Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Góis.
Esperamos grande afluência de público. Nós percebemos aquilo que o rally acrescenta para o nosso território em termos da nossa economia, pela procura que tem, pelo impacto que tem no alojamento, no comércio, enfim, e pela procura que pode potenciar no futuro.
A ligação do rally segue depois para Arganil, onde Carlos Antunes não quer perder a paixão da juventude. Está por estes dias de regresso da Alemanha. Veio de propósito para não perder o grande evento.
Fiz 2.900 e tal quilómetros para viver o rally. Isto aqui é o espetáculo do rally, é a essência do rally, é o convívio, mais nada. E depois juntam-se todos, epá, vem aqui comer uma chouriça ou isto aqui. E é o convívio, porque a gente não conhece aquela gente de lado nenhum. Mas vem aqui centenas e centenas de pessoas aqui, pronto. Tantos pessoal, apareçam todos, não é?
Em Arganil, a ansiedade está muito patente nos habitantes e nos amantes do rally, como refere o presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa.
Aquilo que temos assistido é que as pessoas estão ansiosas por retomar alguma normalidade e, portanto, as expectativas são muito elevadas, até porque o Rally de Portugal é o evento que maior projeção faz do nome de Arganil, da marca de Arganil, quer dentro de portas, quer fora de portas.
O Rally de Portugal assinala os 50 anos do Campeonato do Mundo de Rallies, arranca às 20h40 com a Super Especial de Coimbra. Esta sexta-feira, as 4 mais emblemáticas classificativas do centro do país, Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, especiais que serão percorridas com dupla passagem, com exceção de Mortágua, antes da viagem para Norte, onde, ao final da tarde, tem lugar a super especial de Lousada, a partir das 19h.
E com a chegada amanhã à noite a Lousada, o Rally de Portugal prossegue sábado para Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. Esta última com partida de Mondinho de Basto. De regresso ao final do dia decorre a Super Especial do Porto. As emoções terminam no domingo com as sempre espetaculares classificativas Felgueiras, Mondinho e Faf. No total, a edição 2022 do Vodafone Rally de Portugal faz um percurso superior a 1.535 km, num total de 22 classificativas.
Os próximos dias vão ser de festa, mas antes, em Coimbra, a noite de hoje é de tradição.
Serenata, que este ano tem lugar na Sé Nova, vai juntar tradição e inovação.
Acima de tudo, o que podemos esperar é uma mistura entre alguns temas mais clássicos, mas também alguns temas originais novos.
Uma da tarde, 40 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, seja em que latitude for, está uma boa altura para nos sentarmos à mesa. Nos apetites cá dos nossos de hoje, vamos pôr a mesa, precisamente, para saborear a suculenta carne da Cachena, criada sobretudo na Serra da Peneda Soares, no Alto Minho. Está certificada por denominação de origem protegida, é a mais pequena raça bovina portuguesa e uma das mais pequenas do mundo. Trata-se de uma carne suculenta, ligeiramente úmida, bastante saborosa, pode ser confeccionada de várias maneiras e faz as delícias, Ana Gonçalves, de quem a procura.
A carne da Cachena, acompanhada com arroz de feijão terrestre, um feijão miúdo das Serras da Peneda e Soajo, pode ser feita de várias maneiras e a mais procurada é aquela que é feita de forma mais simples, diz-nos Pedro Martins, cozinheiro e proprietário do restaurante O Lagar, nos Arcos de Valdevez.
Digamos que de uma forma mais natural é a grelhada e que é mais procurada é a grelhada, portanto a caninha grelhada e a acompanhar com um arroz de feijão terrestre. Evidente que também depois, dentro da Cachena, há sempre as variantes deste costela mendinha grelhada, também é muito boa, assada no forno, espetadas de Cachena. Pronto, depois tem a ver mais com a imaginação de cada casa, mas digamos que em termos de procura, a receptividade e a procura é sempre maior em relação à carne grelhada.
E até mesmo nos temperos é o menos possível, praticamente só sal, para que o sabor seja mais genuíno.
A carne da Cachena é temperada unicamente com sal, vai a grelhar, é selada para não perder portanto, os fluidos que tem no interior da carne, deixa-se passar mais um pouco, tem uma carne que vai rosada para a mesa, não com muito sangue, mas rosadinha para também ficar com uma textura, digamos, agradável e ao mesmo tempo em termos de sabor tem todos os seus sabores concentrados nessa posta. Entretanto, ao lado está o feijãozinho a acabar de ser ultimado, adiciona-se o arrozinho e sai então depois acompanhada com o arroz de feijão terrestre. Adicionamos também um pouco de broa de milho frita com essa mesma Cachena.
Ou seja, não há segredos na confecção da carne Cachena, é o mais simples possível.
O segredo é o manter o mais natural possível, usando os produtos genuínos, no caso a Cachena, e o feijão terrestre. E tentar fazê-los da forma mais simples possível.
Para a Cachena todos... já de si é uma carne boa.
Exatamente. Uma carne tenra, uma carne criada na natureza, não tem qualquer outro tipo de alimentação senão a que encontra aí na serra. E, portanto, é jovem, como é claro, e tem uma textura e um sabor, digamos, genuínos como produto natural, não é? Daqui de Arcos de Valdevez.
Está pronta a servir a carne da Cachena com arroz de feijão terrestre. Falta saber como é que está.
Muito boa. Tenrinha, saborosa e bem temperada. Não se pode dizer mais nada.
Aparício Dias está numa mesa com mais quatro amigos, todos eles imigrados nos Estados Unidos. Quando cá estão, fazem sempre questão de comer a Cachena.
Isso é, tem que ser, sempre uma posta de Cachena. Isso é verdade. Isso é.
Sempre. Já comi duas vezes desde que estou cá.
E porquê? É por ser saborosa? É por ser um trato...
É típica, a carne é mais do campo, não é tem um gosto diferente. Eu não sei explicar, mas tem um gosto diferente de qualquer bife que você comprou aqui ou nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Esta é mesmo única, tem um paladar completamente diferente.
A raça Cachena é a mais pequena raça bovina portuguesa, é criada sobretudo nas serras da Peneda e Soajo e está certificada por denominação de origem protegida.
Diga lá se não ficou com água na boca. Carne da Cachena, da Serra da Peneda Soajo, a brilhar no prato dos apetites cá dos nossos de hoje. E na Madeira, na Ilha da Madeira, cerca de 600 alunos, desde o pré-escolar ao ensino de adultos, uniram-se hoje numa corrente pelo oceano entre a Praia Formosa e o Centro de Câmara de Lobos. Depois recolheram lixo junto ao mar. As duas iniciativas assinalaram os Dias Nacionais da Escola Azul e Europeu do Mar, que hoje se comemoram. A jornalista A Celina Faria acompanhou estas ações em defesa do ambiente.
Centenas de crianças, jovens e adultos deram as mãos numa corrente pela defesa do oceano. Junto ao mar, os alunos formaram um cordão de cerca de 1,5 km entre a Praia Formosa no Funchal e o centro da cidade de Câmara de Lobos. Depois, em grupos, recolheram o lixo que encontraram na praia. Giovana Sousa é estudante do 10º ano e participou na ação pela primeira vez.
Acho que isto é muito enriquecedor para nós, para compreendermos a importância da nossa biodiversidade aqui da Madeira. A maior importância para nós preservarmos a nossa biodiversidade é principalmente não poluir.
No grupo dos jovens, Lucas Silva já tinha participado noutras ações de limpeza.
Cada vez mais somos sensibilizados a guardar o que é nosso e isto é património de todos nós. Gosto de utilizar produtos recicláveis, ir ao supermercado e todos usar sempre os mesmos sacos e o lixo, dividir o lixo nos ecopontos apropriados.
A ação foi pedagógica para os estudantes de várias idades, desde o pré-escolar. Marco Câmara partilhou a experiência com outros alunos do ensino de adultos.
Este vai nos dar algum conhecimento superior para que nós entendamos também que temos, cada um de nós pode fazer um bocadinho em prol do oceano, das praias e da sociedade também.
Cerca de 600 alunos do Funchal e de Câmara de Lobos, com camisolas em tons de azul, uniram-se pela proteção dos oceanos junto ao mar.
Para ajudar o planeta Terra.
De pequenina é que se torce o pepino e assim começam a limpar o lixo junto ao mar. Mapas para serem vistos, manuseados e discutidos num fórum aberto a todos os públicos. Hoje, mais logo, a partir das 18h, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, decorrem em contínuo fóruns de apresentação e discussão de mapas que interpretam a cidade no que respeita à cultura, à memória, afetos, infraestrutura e criminalidade. Os mapas também o são, os mapas também não. É este o nome do trabalho coordenado por António Brito Guterres, especialista em estudos urbanos e desenvolvimento de projetos territoriais. Este profundo conhecedor da capital e das comunidades que a compõem falou com a jornalista Sandy Gageiro.
Sobre o território, António Brito Guterres tem um princípio.
Para mim, onde há terra é para o pessoal andar.
E nunca acreditou em fronteiras ou barreiras. E com este programa quer mostrar que os mapas podem ser traçados com afetos.
Então, realizar mapas de uma forma mais participada com a voz das pessoas permite criar outros afetos. E, portanto, este tipo de encontro é um bocado mostrar que há outras vozes, há outros mapas, há outros afetos, há outras visões da cidade. E por isso em público.
Quem visitar o Teatro do Bairro Alto vai encontrar várias geografias.
E portanto vão haver 6 mapas espalhados pelo palco e em cada mapa há alguém que teve alguma coisa a ver com ele ou do assunto ou elaborou o mesmo e pode discutir com quem vier de como é que aquilo surge, que realidade transmite e depois tem um espaço assemblear para quem quer surgir mais mapas ou outras coisas a fazer.
E pontos marcados nos mapas?
Depois vamos ter mapas muito arqueológicos sobre bairros que já não existem e como é que a arqueologia pode ser usada, a memória pode ser usada para a participação comunitária atual. Vamos ter mapas que cruza o que a imprensa diz sobre certos territórios versus taxas de criminalidade, perceber que há uma dissonância grande entre essas duas fontes e tentar discutir porquê. Vamos ter um mapa também sobre afetos, sobre uma zona centro da cidade, sobre o castelo que deixou de ter moradores daqueles que moravam lá antes, vamos falar um bocado sobre isso também. Vamos ter um mapa sobre que implicações teve na cidade a mudança de um paradigma mais industrial para um paradigma mais financeiro, O que é que isso teve de impacto a nível de própria construção do espaço?
No fundo, António Brito Guterres quer que públicos diferentes se cruzem.
A ideia é que o pessoal circule e discute com as pessoas que têm alguma propriedade naquele assunto, outras visões, e criar também no Teatro do Bairro Alto, no TBA aqui, que pessoas novas venham cá e que as pessoas que costumam vir cá também sejam confrontadas com pessoas novas. E isso faz parte, agora falando em mapas, há uma série de geografia, de sistema, hegemónica, que faz com que as pessoas não se encontrem, não é? Então o próprio mapa aqui, físico, vai estar manobrável na mesa, também tem este simbolismo no que respeita ao encontro entre públicos diferentes e cujos mapas da cidade são feitos para que a gente não se encontre.
O próximo capítulo, uma série de passeios pelos territórios mapeados e um piquenique nos jardins do Museu de Lisboa, vai acontecer em julho, mas o ciclo prolonga-se com uma exposição no Museu de Lisboa prevista para o outono e uma publicação.
O encontro hoje começa às 18h, tem entrada livre, decorre até às 22h no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, ou seja, decorre até às 22h no Teatro do Bairro Alto em Lisboa. E continua Vamos na capital, há jogos de matemática no Jardim do Campo Grande. Uma das curiosidades do jardim é um percurso por acontecimentos que desde Pedro Nunes marcaram o desenvolvimento desta ciência. Ali foram também instalados equipamentos para estimular a flexibilidade mental. É o caso de um conjunto de jogo de tabuleiro disposto por bancos de jardim para que seja possível jogar com as pedras que se encontram no chão. A jornalista Isabel Gonçalves foi até lá.
À esfera de espirais, o Lago das Pontes, a casinha com chão de xadrez, os jogos de tabuleiro e as 84 placas ao longo do caminho lateral oeste do Campo Grande, todos falam de matemática. Pedro Freitas, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica o que se encontra aos olhos e raciocínio dos visitantes. A começar pelos jogos de tabuleiro.
São quatro bancos e cada banco tem dois jogos. Todos os jogos que aqui estão são jogos de estratégia. E porquê? Porque o pensamento dos jogos de estratégia é parecido com o pensamento matemático. E o problema é como é que se ganha o jogo. Em todo o caso, estamos entregues à nossa capacidade, à nossa criatividade, não é? Ao contrário do que acontece no jogo dos dados.
Ao lado dos jogos, há uma placa metálica que explica as regras de cada jogo. Ainda na parte norte do Jardim do Campo Grande, encontra-se o quarto de Ames.
Tem uma planta trapezoidal, mas, da maneira como está pintado por dentro, a pessoa espreita e parece ser um quadrado. E qual é o efeito disso? É que há uma parte da parede que está mais longe do ponto de observação do que a outra. E o que é que acontece? Se eu me puser lá dentro e viajar de uma ponta para a outra, parece que mudo de tamanho. Eu estou mais longe, mas a pessoa, ao ver, não se apercebe que eu estou mais longe. E parece que eu diminuí de tamanho. Portanto, é uma ilusão de ótica.
O quarto de Ames está transformado numa improvisada casa de banho. Pedro Freitas enfrentou o cheiro e demonstrou como funciona esta ilusão de ótica. Do lado sul da Avenida do Brasil, encontra-se o enigma das sete pontes.
É o problema das pontes de Königsberg. Era um rio com umas ilhas no meio e as ilhas estavam ligadas às margens por pontes. E alguém um dia pensou o seguinte problema: será que é possível fazer um passeio que passe em todas as pontes, uma vez em cada ponte sem repetir? E houve um matemático muitíssimo importante, o Leonhard Euler, que provou pela primeira vez que de facto não é possível.
As sete pontes de Königsberg são um exemplo matemático da teoria dos grafos.
E eu, em vez de, por exemplo, da ilha, posso pôr um ponto, em vez de uma margem posso pôr outro ponto, e depois ponho um risquinho se a ilha está ligada à margem ou não. Isso veio a chamar-se um grafo. Um grafo é isto, é um conjunto de pontos e linhas. Uma linha de metro, um mapa da linha de metro, por exemplo, é um grafo.
Mais a sul, pode-se ver uma enorme esfera de espirais. Pedro Freitas explica esta representação desenvolvida pelo maior matemático português.
Tem a ver com um problema que Pedro Nunes estudou, que tem a ver com as linhas de rumo, também chamadas curvas loxodrómicas. É uma esfera oca e que tem umas espirais marcadas. E essas espirais andam assim à volta, andam assim depois à volta do polo, no que entram no polo, e tem uma particularidade. Se a gente desenhar qualquer meridiano, o ângulo do meridiano com a curva é sempre constante.
A última parte do percurso inicia-se quase na Praça de Entre Campos, um passeio pelo tempo através de placas dispostas na calçada.
Uma linha temporal de história da matemática, são umas placas que pusemos no chão, espaçadas de uma forma a cobrir, digamos, a história da matemática desde os babilónios até o início do século XXI.
Teoremas, equações e jogos de matemática estão escondidos no Jardim do Campo Grande.
E quando estiver no jardim do Campo Grande, esteja assim atento às surpresas. E terminamos em festa. Começa hoje mais uma edição da Queima das Fitas em Coimbra. O ponto de partida é dado com a habitual serenata, que este ano promete juntar tradição e inovação. Depois de 2 anos de pandemia, as expectativas são muitas, Diana Craveiro.
A serenata dá início esta noite a mais uma edição da Queima das Fitas de Coimbra.
O fado que irá abrir a serenata, o fado Anto, com o qual pretendemos fazer uma homenagem a duas figuras que partiram recentemente, Cesário Silva, presidente da Associação Académica de Coimbra, Federação-Geral, aliás, e também Campos Croa, ex-presidente do Organismo Autónomo de Futebol.
O presidente da secção de fado da Associação Académica, Pedro Andrade, adianta que a serenata, que este ano tem lugar na Cenova, vai juntar tradição e inovação.
Acima de tudo, o que podemos esperar é uma mistura entre alguns temas mais clássicos, mas também alguns temas originais novos, porque nós acreditamos que o fado de Coimbra, a canção de Coimbra, não pode ser uma coisa estática tende a morrer, e nós procuramos ao máximo apresentar sempre composições novas. Vamos fazê-lo este ano, vamos ter 3 grupos relativamente novos, mas que já trazem para aqui, tanto a nível de guitarradas, temas originais, como também alguns fados.
Depois de 2 anos de pandemia, as expectativas para os próximos 9 dias de festa são muitas, como explica Carlos Michel, coordenador-geral da Queima das Fitas.
Estamos muito entusiasmantes porque a Queima das Fitas vai voltar ao mais próximo da normalidade, e voltamos, acima de tudo, com uma componente muito importante para nós, que é as atividades tradicionais, culturais e desportivas. A récita das faculdades, a ceia dos boémios, o baile de gala.
Mesmo aqueles que já terminaram o curso vão voltar a Coimbra para se despedirem.
Para muitos será a primeira Queima das Fitas, e para muitos estudantes também que saíram da cidade querem voltar para ter a sua última Queima das Fitas, mesmo já estando fora.
A festa dos estudantes termina no dia 27. No total, espera-se que mais de 120 mil pessoas passem pela Praça da Canção, na margem esquerda do Rio Mondego.
E o ponto de partida é dado mais logo com a habitual serenata, que este ano promete assim juntar tradição e inovação. O resto da Queima das Fitas fica com os estudantes da Universidade de Coimbra. E nós ficamos todos os dias consigo desse lado. Amanhã prometemos trazer mais histórias, mais notícias, mais reportagens, mais país, mais território. É assim que se faz este programa, que liga o país de uma ponta à outra a partir de 1:15 da tarde. Até amanhã. Fique
até
bem.
Amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
Antena 1 liga Portugal.